Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total.
Desculpe, seu Zagallo. Mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão.
Desculpa. Estamos de volta com o Esporte Total desta quarta-feira. Apoio cultural Super Minas Cap. Pessoal, adquira sua cartela do Super Minas Cap, viu? Sai prêmios e prêmios muito bom para nossa cidade, então vamos confiar. Unimed, Panificadora Modelo, Guaxupé Cauto e Clube, José Orlando Veículos e Frangonete. Um abraço pro Emerson Alemão, tá sempre curtindo também o nosso Esporte Total lá da Frangonete. Né, Celinho? Você gosta da Frangonete, né, Celinho? Vai lá tomar aquela geladinha, comer aquela pizza gostosa. Tá dando água na boca aqui, viu?
Nós fizemos a nossa comemoração de 2018, foi lá na Frangonete e fomos muito bem atendidos.
Com certeza estaremos lá de volta, né?
Ah, se Deus quiser.
Vamos falar do Campeonato Carioca, jogão de bola hoje, Donácio, é o clássico Fla-Flu.
Hoje teremos Fla-Flu, reprise do fim de semana, né, onde a equipe do Flamengo venceu por 3-2, só que agora é outro jogo. A equipe do Fluminense, no domingo, jogou, não foi com a sua equipe principal, e eu acredito que nós teremos aí um grande jogo lá no Maracanã e com certeza com grande público. Espero que não aconteça as coisas que aconteceram no último fim de semana, onde nós tivemos um torcedor do Fluminense idoso, até uma pessoa especial sendo agredido por torcedores do Flamengo. Eu tava vendo hoje uma matéria no Bom Dia Rio, que eu falei pra você, Celinho, que eu não perco, só apaixonado Rio de Janeiro, né? Eu não perco um Bom Dia Rio, todo de segunda a sexta eu tô ligadinho, já encontraram o rapaz, ele foi preso pela agressão que ele fez, e tá mais do que certo o que eles fizeram, e esse rapaz tem que pagar pelo que ele fez.
Tomara. Jota, antes de você falar, antes de você ter um comentário, eu queria que você deixasse bem claro aqui o regulamento do Campeonato Carioca. Você que acompanha bem, sabe certinho das coisas, queria que você falasse pro ouvinte, porque na nossa cidade nós temos flamenguista, tem Fluminense, tem Vascaíno, tem torcedor do Bangu também, que
tem,
lembra
um padre,
do Pastor de Andrade, com certeza.
O Expedito, aquele garçom, era torcedor do Bangu. Aí, ó, porque o Bangu foi campeão carioca em 65 e 66, ele só não foi porque roubaram dele. E aí em 67... ele vendeu o Paulo Borges pro Corinthians, o Mário Tito veio pro Palmeiras, o Bianchini foi pro Atlético Mineiro, e acabou o time. O Parada foi pro Botafogo, então acabaram com o time do igual fizeram com o teu Guarani, quando fizeram uma limpa lá.
Pelo título de 78, a marca fica.
Então, foi enganado, hein?
O campeonato carioca já foi assim, era 12 clubes, todos contra todos. Aí depois teve alguém que teve uma ideia lá, porque fizeram o seguinte, o Campeonato Carioca já chegou a ter 16 times, que era muita coisa. Aí tinha o Bom Sucesso, o São Cristóvão, que revelou o Ronaldo Fenômeno, tinha o Laria, a Portuguesinha lá da ilha, essas coisas todas. Aí reduziram para 12 e resolveram fazer a Taça Guanabara, porque é o estado da Guanabara, né, o Rio de Janeiro, né?
Tradicional.
E depois fizeram o campeonato
Copa Rio.
Taça Rio, a Copa Rio. Então é como se fosse dois turnos. Aí o que acontece? Em princípio, às vezes já aconteceu do time ganhar a Taça Guanabara e ganhar a Copa Rio e era campeão direto. E tinha time que tinha feito mais pontos do que ele no conjunto. Então deram um arranjo. Então é o seguinte, o campeonato, a Taça Guanabara é aqui daquele mesmo formato que o Vasco.
O Vasco já está na final.
O Vasco está na final do quadrangular final. Aí a Copa Rio foi o seguinte, eles chegaram à conclusão o seguinte, os quatro times que somaram mais pontos desde o começo do campeonato até agora. Isso aí é muito importante, Sérgio Donato, para o seguinte, para aquele time não entregar jogo, porque às vezes dois pontos vai fazer falta. Então os quatro times, ficou Flamengo, Fluminense, Vasco e Bangu. Aí você pergunta, e o Botafogo? Porque o Botafogo ficou em quinto, foi o time que fez quinto lugar, igual vocês fizeram aqui no Cinquentão, né? Então é o seguinte, aí vai jogar, o time que fez mais pontos durante o campeonato foi o Flamengo. E o que fez menos foi o Fluminense, dos quatro.
Contra o quarto.
Então vai jogar Flamengo e Fluminense. E o segundo contra o terceiro, que é o Vasco contra o Bangu. Por isso hoje joga Flamengo e Fluminense e Vasco e Bangu. Agora tem uma coisa, o Flamengo também, ele tem jogos pela Libertadores semana que vem. Pode ser que o treinador, o Abel, ele poupe alguns jogadores, porque ganhar o campeonato, com todo respeito, Campeonato Paulista, Carioca, mas a Libertadores é Copa do Brasil, é outra coisa.
Agora eu tenho a seguinte pergunta. O Vasco foi campeão da Taça Guanabara. Agora nós temos os quatro melhores. Vai sair o campeão. E a final?
Vai sair o campeão, o segundo lugar e o terceiro. Se o seguinte, se o Vasco for campeão, mesmo se
o Vasco passar pelo
for...
Bangu e o Flamengo, um exemplo, passar pelo Fluminense, o Vasco ganhar do Flamengo na final, ele ganhou os dois turnos.
Mas não vai ser campeão. Vai ter a semifinal,
vai ter
só que ele vai levar.
Vai ter vai outra semifinal vantagem, que é com relação ao Carioca.
Aí ele tem muitos jogos. Levar vantagem.
Então mudou completamente o que era em relação aos outros anos.
Levar vantagem. Agora vamos supor que o Flamengo, tudo leva a crer que o Flamengo. O Flamengo vai contratar mais três grandes jogadores essa semana. Tá com o dinheiro todo. Então vamos supor que o Flamengo ganhe agora. Aí o Vasco e o Flamengo vai para a final contra os outros dois. Continua contando os pontos. Aí só que eles vão ter a vantagem do empate. Você entendeu? Isso aí, ó gente, ninguém, não vamos esconder. Quem faz tabela de campeonato no Brasil é a TV. Que a TV paga, então ela faz, porque ela quer ter clássicos, né? Parece que não, mas Flamengo e Fluminense é muito melhor do que Flamengo e Bangu. Então eles fizeram de tudo pro Botafogo classificar, mas não teve jeito, porque o ideal é ficar os quatro nas finais. É o que eu acho, daqui a pouco nós vamos falar do Campeonato Paulista. Você acha que quem tá patrocinando lá não quer que seja os quatro na final?
Mesmo porque a gente tem que analisar que é lógico que dentro do estado do Rio, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense tem seus torcedores. Agora, o que tem de torcedor de times cariocas, Brasília e Nordeste é uma coisa impressionante. Você sabe por quê? Porque a audiência que a Rádio Nacional, a Rádio Globo tem, a potência, chegava até o Norte e o Nordeste do país. Então é impressionante o número de torcedores de times cariocas no Norte e no Nordeste do país.
O Vasco jogou com o Bangu, agora esse último jogo que ele perdeu de 2-1, tinha 14 mil pessoas em São Januário. Quer dizer, você sai da tua casa, vai a pé para São Januário. E no jogo anterior que o Vasco jogou com a Cabo Friense, lá no Espírito Santo, tinha 22 mil pessoas. Você acha que era torcedor do Cabo Friense?
Não são era. São torcedores do... mesmo sendo... São torcedores mais pro norte do país, é muito grande.
É como se o Corinthians ou o São Paulo ou Palmeiras vier jogar aqui em Mococa. O que por tem isso, da gente da região que vai assistir o jogo lá?
Por isso que sempre o Vasco, o Flamengo, eles mandam jogos em Brasília, mandam jogos em Manaus. O número de torcedores é muito grande.
E o Corinthians manda jogo lá em Londrina. Você vai em Londrina, parece que tá no estado de São Paulo.
Palmeiras a mesma coisa.
Com certeza. Falando em Corinthians, vamos falar do Campeonato Paulista. Ontem dois jogos, um no 0-0, onde a equipe do Santos jogou pelo resultado, Donato.
Jogou, teve chance no primeiro tempo até de abrir o placar, teve volume de jogo. A equipe do RB também tinha que vencer a partida.
Mas foi... a melhor chance foi do RB, uma bola na trave.
Foi pra cima, principalmente.
Omar, né? Aquele jogador, muito bom
muito
jogador.
Muito bom. Principalmente no segundo tempo, o RB tinha que arriscar. E acabou mandando uma bola na trave. Mas o Santos fez o que tinha que fazer, entendeu? Conseguiu o empate, já tinha vencido por 2-0. E tá na semifinal do Campeonato Paulista, merecidamente.
E antes de passar o gol aí, eu vou dar uma notícia de primeira mão. O Red Bull, pra quem não sabe, o RB... o Red Bull é um dos maiores...
Quem inventou o RB foi a Globo, para não falar Red Bull, para não fazer a propaganda do produto.
É um dos maiores produtores daquele...
Energético
do mundo. Ele tem time no mundo inteiro. E ele manda jogo em Campinas, porque para ele não compensa construir um estádio, aquela coisa toda. Mas ele está fazendo uma parceria com o Bragantino.
Para a Série B.
Então, porque o campo de Bragantino... França, eu tive a oportunidade de ver o Vasco jogar lá contra o Bragantino. É um campo que tem boas condições, é próximo de Campinas, perto da, da avenida, da rodovia Dom Pedro. É um estádio muito bom, vai ser bom para os dois.
Tá aí. Vamos falar dos jogos de ontem, né? Continuando os jogos de ontem, a vitória do Palmeiras, do Macalé e do Macalezinho, viu? Curtindo também o nosso Esporte Total. Sou Zé Richard, sempre
Zé de Melo, Fabinho, Juninho, o pessoal aí tá contente com a vitória do Palmeiras ontem, com certeza.
É, e temos no momento o gol do seu rádio, o gol do Palmeiras, para a alegria de vários torcedores aqui, amigos nossos da nossa cidade, que torcem pelo Verdão.
Esporte Total.
Dudu na grande área, Cabral, Casquinha, chegou o Scarpa pro gol do Palmeiras.
Palmeiras,
sabe quem faz no estádio do Pacaembu? Scarpa, bom de bola, marca mais um para o Palmeiras, bola pra...
É, Donácio, em dois jogos, Donácio e Jota, eu acho que em dois jogos o time pequeno leva desvantagem.
É, porque num jogo você joga por um erro do adversário, por um lance, né? Inclusive, nós estamos tem muita gente preocupado, porque a Libertadores da América agora vai ser um jogo só, né? A final. Igual ela na Liga dos Campeões. Agora é o seguinte, esse menino Scarpa, ele é de Campinas, eu não sei se ele começou no Guarani ou na Ponte, foi pro Fluminense jovem, e olha, ele tem 24 anos, vamos ficar de olho nele, porque ele é um jogador de muito nível, e ele ficou praticamente um ano sem jogar bola por causa do problema da justiça.
Mas ele só vai pra seleção brasileira, que nós vamos falar daqui a pouco, se ele for jogar no exterior, viu?
No Corinthians, né, Leandro?
Ou no Corinthians. Agora é o seguinte,
essas duas situações.
Você não vê falar em guerra, você não vê falar, não, guerra que eu digo é o nome de jogador, né? E você não vê falar em Lucas Lima. E quem tá jogando bola no Palmeiras, quem tá jogando? É Dudu,
aliás,
é o Bruno Henrique, e esse Scarpa entrou, caiu.
Agora, aliás, eu acho interessante, né? Não é pelo fato de ser palmeirense, não. Mas por que que o Dudu não é convocado pra seleção? A única partida que ele fez pela seleção brasileira foi aquele amistoso contra a seleção da Argentina, que foi das vítimas da Chapecoense. Aliás, até o Rafael Renz faleceu ontem, né? Infartou. Que coisa, né? Ele sobreviveu num acidente de avião.
É o destino, né?
E ontem, jogando um futebol society
lá em Chapecó, toda terça-feira com o pessoal lá da cidade de
Chapecó. Teve um infarto fulminante e faleceu.
Aí que sirva de alerta, viu? Teve uma época lá que no Guaxupé Conto Clube teve uns 3 ou 4 acima de 45, 50 que teve problema de coração. Então, eu sei que vocês estão preparados.
Vamos fazer um check-up, né?
Agora, o Dudu, ele jogou contra a Argentina. O Brasil ganhou de 1-0 com o gol dele. E o Dudu é um cara que faz diferença, gente. É um baita de um jogador. É um jogador que dá dinâmica pro time do Palmeiras. Você pega o maior assistente de gols do Palmeiras no Brasileirão, foi o Dudu. E você viu ontem, duas bolas, dois escanteios e dois gols.
Ó, antes de nós completarmos aí a seleção brasileira, os jogos de hoje do Campeonato Paulista, Corinthians e Ferroviária. O primeiro jogo 1-1, né? Se der um empate novamente, nós teremos cobrança de pênaltis, né?
Da Corinthians.
E Ituano jogando contra o São Paulo. O que vocês acham?
Da Corinthians.
Olha, o jogo da Ferroviária, se o centroavante da Ferroviária fosse o Marcão, aí tinha chance, né? O Marcão que jogou aqui em Guaxupé, mas ele já tá parado, né? Então eu acho que o Corinthians, o Carille voltou a ser o Carille, jogar pra ganhar. Então o que manda pra ele é a classificação. Agora, o São Paulo e o Ituano, eu vou dizer uma coisa. O São Paulo, quando com 2-0, ele estava praticamente classificado.
Que coisa, ninguém confia no time do São Paulo.
Não, mas
mais,
aquele,
né,
gol que ele tomou deu uma moral muito grande pro Ituano. E desmoralizou o time do São Paulo, porque não podia ter tomado aquele gol. Há muitos anos atrás, o Flamengo estava ganhando do Grêmio lá no Rio de 2-0. No finzinho do jogo, um tal de Jardel que cabeceava fez um gol. Aí o Grêmio precisava ganhar de 1-0, ganhou. É. Porque o Ituano tem que fazer 2 é uma coisa, agora ele tem que fazer 1, porque ele leva vantagem. Então, Eu acho que o Ituano tem 60% de chance e o São Paulo, mesmo assim, ele tem 40%. Agora, quanto o Corinthians e a Ferroviária, infelizmente...
Vai dar Corinthians. Eu acho que o Corinthians ganha. Eu acho que o São Paulo, no mínimo, consegue um empate. Vai dar Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E o São Paulo vai dar muito trabalho pro Palmeiras na semifinal.
É, vamos aguardar. Vamos falar de seleção brasileira. Ontem a seleção... quase que dá outro vexame, saiu perdendo de 1-0, conseguiu um empate numa falha da defesa da Tchecoslováquia, e depois o Brasil só conseguiu fazer os seus dois gols aos 38 e aos 45 minutos. O Jota Araújo acompanhou a partida.
Olha, eu vou dizer o seguinte, o Tite é um grande treinador, a gente não pode, por exemplo, quando o Filipão perdeu de 7-1, você não pode jogar a carreira dele na lama porque perdeu de 7-1, né? Agora o Tite, mesma coisa, só que o Tite é o seguinte, ele tá mudando os conceitos dele, tem alguém que tá fuçando ali na cabeça dele, porque é o seguinte, tá certo que você tem que evitar de convocar no jogador brasileiro, tem um tratado lá, mas é o seguinte, Ele convocou o Everton Cebolinha do Grêmio. Agora, para mim, o melhor volante do futebol brasileiro, segundo volante, é o Bruno Henrique do Palmeiras. E o melhor que joga pelo lado esquerdo é o Dudu. Eu lembro quando o Barcelona vendeu o Neymar, eu vi alguém comentando e eu concordei. O Dudu seria uma excelente opção se a pessoa Soares, Messi, Dudu. Porque ele joga pelo lado esquerdo e vindo para dentro. Mas tudo bem, a desculpa é que ele não quer desfalcar o Palmeiras e o Bruno Henrique e tal. Aí é o seguinte, olha, eu vou te falar uma coisa. De lateral direito nós estamos a pé. Porque os dois laterais do brasileiro, eu dou nota 6 para eles. Porque a gente tem que lembrar que nós tivemos Carlos Alberto, Djalma Santos, Leandro, essa turma, Jorginho e tal. Cafu. Lateral esquerdo também, nota 6. Nota 6 para os dois. E o Marcelo está em fim de carreira. Agora, eu faço uma restrição ao Casimiro. Ele é bom jogador, ele é forte e tal. Mas todo jogo ele leva cartão amarelo. Ontem ele teve que ser substituído porque ele iria ser expulso. E não preciso citar o nome aqui, nós conhecemos vários jogadores que jogaram de volante que não levava cartão amarelo todo jogo. Porque você pode marcar firme, duro, sem levar cartão amarelo. Ontem ele levou cartão amarelo e chegou 10 segundos atrasado no lance. Quando você vê que vai chegar atrasado, o Mário Borges ensinava pra gente, tira o pé.
Inclusive na Copa do Mundo, ele ficou uma partida fora por dois cartões.
Na final, o dia que o Brasil foi eliminado, ele não jogou. Justamente. Teve que improvisar o Fernandinho. Então é o seguinte, eu tenho restrição ao Casimiro, ele tem que adaptar. E agora ele entrou ontem com o Alan, ele tá dando uma chance pro Alan, que joga no Nápoles, e deixou o Arthur do lado de fora.
Jogadores da seleção identificados, o brasileiro não conhece Alan.
E o meia esquerdo, o Paquetá, é um jogador bom e tá em progressão.
Agora eu te pergunto, se o Paquetá não tivesse ido para fora do Brasil, ele estaria jogando com a camisa 10?
Dificilmente.
Então, o senhor Tite, mais uma vez, tá no esquema... da CBF, da Nike e tudo mais. Tá. Ele aceitou, né, ganhar o seu dinheiro e desonestamente está fazendo essa seleção brasileira aí.
Então, e aí no ataque, ele botou o Richarlison. O Richarlison é um jovem que foi revelado aqui pelo América de Belo Horizonte, foi pro Fluminense, está se dando bem, ele é forte.
Bom jogador.
Joga no Everton.
O Firmino é um bom jogador, só que tem um problema. Ele não produz o que ele produz lá na Inglaterra, mas tem uma explicação. Porque ele joga ao lado de dois super craques. Tá, e eles botam ele na cara do gol. E ele não perdoa. Ah. Tanto que a única chance que ele teve, ele fez. E outra, eu não gosto do Coutinho jogando pelo lado esquerdo. Porque ele, o cara que joga nas pontas e vem para dentro, ele tem que ser muito habilidoso para driblar o lateral direito, o central e botar o centroavante na cara do gol. Eu prefiro o Coutinho jogando na meia, como meia esquerda, sabe? Aquele, na frente dos dois volantes. Porque, mesmo porque ele é pequeno. Agora, ele enfia cada bola, que não é fácil, né? Mas tudo bem. Aí o time estava perdendo de 1-0 e tal. Aí ele mexeu. Ele tirou o Casimiro, que iria ser expulso, e botou o Arthur. Aí ele botou mais qualidade. Ele recuou o Alan, que é mais marcador. Ele ficou com o Arthur e o Paquetá. Aí deu pelo menos mais qualidade. E outra, a vantagem dos jovens é que eles querem mostrar jogo, né? Você acha que um zagueiro igual o Miranda, 35 anos, qual que é a pretensão que ele tem no futebol? O Marcelo, já tinha, a fase dele já passou.
Eu vou te falar pra você, o Ricardo Oliveira com 38 é melhor que o Firmino.
Então, mas ele tá motivado.
Só que o esquema da seleção hoje não vai colocar nunca jogadores, jogadores mais velhos.
O Ricardo Oliveira são aquelas exceções, igual o Zé Roberto, né, que tem motivação. Mas a maioria dos jogadores, quer dizer, o Miranda, pô, o cara já foi em várias Copas, joga na Inter de Milão e tal, tal. Então tem que botar gente nova ali, tá? E outra, no mano a mano, ó, o Pogba, se ele sair no mano a mano com o Miranda não pega ele de jeito nenhum, porque é 18 anos, gente, o outro tem 34 e já foi um excelente zagueiro. Agora, voltando aqui, a hora que ele fez as substituições, que ele fez o Arthur, porque ele ia ver a Viola em Caco, o Brasil só estava conseguindo empatar, e ele botou eu achei que ele foi interessante, que quando ele botou o Gabriel, ele não tirou o Firmino, porque o Brasil tem tradição de ter dupla, Romário e Ronaldo, Romário e Bebeto. É importante, porque para quem joga na zaga, você marcar dois centroavantes é muito mais difícil que um. E aquele garoto que saiu de São Paulo, tá na Holanda, o Neres, muito fez bom, muito bom jogador. Agora é o seguinte, faltando 15 minutos, o time da Tchecos, que perdeu o último jogo de 5-0, estava com a língua lá no estômago, né? Lá no umbigo, né? Então, mas eles entraram e produziram. Agora, o Tite tem a próxima convocação, já é definitivo para a Copa, né?
Vai ser em maio.
Atenção, os jogadores dos Shakhtar Donetsk. Treina bem agora, vocês têm grandes chances de ir para a seleção brasileira.
Agora ele vai pegar Uruguai, Argentina, Paraguai e Colômbia. São quatro equipes poderosas. Então agora não tem Panamá, não tem Tcheco, não tem nada. Então ele tem que vir com força máxima e jogar o futebol, voltar a ser o Tite que ele era, jogava pra ganhar.
Esses jogadores são todos empresariados pelo que você passa.
Tá aí, chegamos ao final do nosso Esporte Total desta quarta-feira. Agradeço o J. Araújo, Donácio Silva, você, também o nosso companheiro aqui, Leandro Vidal. Também a você, ouvinte da 87.9. Amanhã nós estaremos juntos nesse mesmo horário, batendo aquela bola gostosa com vocês.
Ele já me falou que vai vir na rádio à meia-noite para já gravar o gol do Corinthians.
Tá aí, vamos aguardar aí, né? Amanhã tem gol, se Deus quiser, aqui no Momento Gol do seu rádio.
E fica mandando WhatsApp também, viu, para alguém aí, né? Respeito do Vasco da Gama, tô sabendo.
Ó, um abraço a todos, fiquem com Deus, amanhã estaremos juntos. Tchau, tchau, pessoal!
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é rádio de verdade.